Silêncio Guerreiro, Márcia Waina Cambeba. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe da água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação.
Bem-vindas e bem-vindos ao 34º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Maria João, muito obrigada pela leitura do poema Silêncio Guerreiro, celebrando este mês de abril dedicado aos povos indígenas.
Silêncio Guerreiro é um poema de Márcia Waina Cambeba. Ela é indígena do povo Omagua Cambeba, no Alto Solimões. Nasceu na aldeia Belém Solimões, do povo Ticuna. Mora hoje em Belém do Pará e é mestra em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Poeta, cantora, compositora, fotógrafa e ativista, aborda em seus trabalhos a identidade dos povos indígenas, a questão da territorialidade e do espaço das mulheres nas aldeias.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Olá, companheiras de programa e oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este cuarto mes del año. Y con nosotras la presencia muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre.
¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Tainá Ferreira, sou da cidade de Araraquara, estado de São Paulo, no Brasil. Sou doutoranda do curso de Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara. Na minha opinião, a internacionalização da língua portuguesa significa que cada vez mais podemos abrir portas e janelas para compartilhar com os 5 continentes a nossa belíssima língua em todas as suas variedades, bem como nossas culturas, com nossas artes, costumes e formas de enxergar e interagir com o mundo. Eu acredito que essa seja uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo que compartilhamos sobre a nossa querida língua portuguesa, nós também chamamos a atenção para que cada vez mais pessoas estejam interessadas a virem conhecer um pouquinho mais. E assim possibilitamos muitas trocas e compartilhamentos, o que é uma experiência incrível e muito enriquecedora.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. O meu nome é Cíntia do Nascimento Severino, sou brasileira e doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp, campus de Araraquara. Na minha opinião, falar de internacionalização da língua portuguesa é falar de política linguística, né? Falar de gestão da língua. Nesse sentido, estamos abordando questões que incidem sobre relações culturais, econômicas, linguísticas, políticas, sociais e também formativas. Estamos falando de tomadas de decisões que contribuem para a promoção e divulgação da língua portuguesa, pensando o seu ensino, a sua aprendizagem, formação e também atuação docente. Trata-se de uma rede de contato, interação e colaboração que ultrapassa os limites de um só povo, uma só instituição e um só país.
E agora, o nosso primeiro bloco literário. E como sempre, Maria João, vem para cá.
Obrigada, Gabriela. Meninas, neste mês de abril trago-vos a leitura do texto Educação Indígena, de Márcia Waina Kembeba. E viva os povos indígenas ao redor do mundo. Poema Educação Indígena, de Márcia Waina Kembeba. Ainda pequeno, na aldeia, na vivência com os irmãos, plantar macaxeira, tirar lenha, comer peixe com pirão, é ensino, é educação. Ir para a beira tomar banho, pegar cará e mandi, ver o sol se esconder e esperar a lua se vestir. Se vem cheia é alegria, coisa boa vem por aí. E com a sua luz toda a aldeia vai cantar, dançar, se divertir. Aprender a colher o tento na mata, fazer cocar de miriti, a juntar as penas que vêm das aves, seguindo as orientações do Aimi. É da floresta que vem a palha que a uca vai cobrir, tecer nelas as nossas memórias, na folha do urucari. Na aldeia é assim a educação, que desde séculos aprendi, conviver com a natureza sem agredir, sem exaurir. Se hoje, no século XXI, tens a mata e a biodiversidade, nesse verde que eu cresci e conheci sua bondade, partilhar água e sombra, sem ver nisso tanta maldade. Mas logo veio o outro e mostrou-me, com a sua maldade, a importância da escrita. Eu vi nela uma necessidade. Fui estudar na escola do branco para entender sua realidade. Compreendi que a cultura é um rio, corre manso para os braços do mar. Assim, não existem fronteiras para aprender, lutar e caminhar. Hoje estamos nas universidades, levamos junto nosso lugar. A construção do conhecimento é uma teia que liga a tua cidade com a minha aldeia. Sendo que a minha identidade se constrói nas peculiaridades que em mim permeia. Minha casa na cidade é também a minha aldeia. Não perdemos nossa essência. Somos o fino grão de areia.
Adorei, Maria João. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Lavide. Já já as nossas primeiras entrevistas de abril. Não saiam daí, pessoal.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. O meu nome é Amílcar Figueiroa Pérez dos Santos, sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Sou formado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e faço doutoramento em Ciências da Educação na especialidade Desenvolvimento Curricular na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Como estudioso e docente do português e do português como língua estrangeira, acredito que a riqueza e a pluralidade cultural é evidente por sermos mais de 260 milhões de falantes pelo mundo. Além disso, a internacionalização da língua portuguesa significa maior divulgação de toda a arte literária e audiovisual produzida na nossa língua. Portanto, é preciso fortalecer a promoção e o acesso dos bens culturais em língua portuguesa para alcançarmos mais reconhecimento da riqueza da nossa língua e criarmos uma vitrine para o mundo.
Seguimos com o 34º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de abril, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Maria Helena Ansan, da Universidade de Aveiro e do Centro de Investigação Didática e Tecnologia. Shelton Lima de Souza, da Universidade Federal do Acre, e Nathaniel Mendes da Silva, do Instituto Federal do Maranhão. Comecemos por Portugal.
Maria Helena Ansan, muito obrigada pela sua participação especial no 34º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e, brevemente, como começou a sua trajetória docente em Portugal e no estrangeiro?
Olá a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, um olá muito especial com agradecimento pelo convite à professora Gisele Menezes Mendes. Passando agora à primeira pergunta, nasci em Lisboa nos anos 50, foi lá que fiz os meus estudos, desde o ensino básico ao superior, tendo-me licenciado na Faculdade de Letras de Lisboa em Linguística e Filologia Românica. Quanto à minha trajetória docente, não a posso desligar da trajetória investigativa. Tive uma breve passagem pelo ensino secundário, onde lecionei francês e português. Fui bolseira de investigação da Fundação Carlos Gulbenkian para o projeto de português fundamental no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, pertencente ao antigo INIC, atual FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. O português fundamental tinha como finalidade a constituição de um corpus com as palavras mais frequentes do português europeu e baseava-se no critério de frequência das línguas fundamentais. Estive lá 3 anos. Nessa altura, colaborei no ensino do português no curso de estrangeiros da Faculdade de Letras, nível elementar, e em cursos especiais de conversação para suecos, que iam para a Guiné-Bissau ou para Moçambique como cooperantes. Estas duas experiências no português fundamental e nos cursos estrangeiros marcaram o rumo da minha vida profissional. Nunca me desliguei totalmente da linguística, mesmo quando esta era uma disciplina maldita, entre aspas, na área da educação e na área das ciências da educação, nem da vertente português, língua estrangeira ou não materna. Quando acabou a bolsa da Gulbenkian, concorri para a Universidade de Aveiro para a didática do português. Destinava-se a futuros professores de português e de outras línguas. Primeiramente era uma didática da língua materna, depois, porque as exigências sociais assim o exigiam, porque Portugal começou a atrair muitos imigrantes, eu estava muito atenta a essas novas exigências e contextos e implementei uma didática do português mais ampla, mais alargada, onde as duas vertentes, língua materna e língua não materna, coexistiam. A perspectiva da didática do português língua não materna veio a consolidar-se institucionalmente mais tarde com a criação do mestrado pré-Bolonha, ainda, mestrado de didática de línguas. Portanto, existia português, uma especialização em português língua materna e não materna, para além de outras línguas, inglês, francês, alemão. Integrei desde sempre a coordenação desse mestrado. A última edição, que foi a quinta, 2006-2008, decorreu na Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia. Foi, de algum modo, um regresso a Cabo Verde e um reencontro com algumas das minhas antigas alunas da licenciatura antes, na Praia. Foi, de facto, muito gratificante revê-las e trabalhar com elas de novo num contexto académico mais elaborado.
Entre vários cargos, foi diretora do mestrado em ensino do português no terceiro ciclo, do ensino básico e no ensino secundário, e de língua estrangeira alemão, espanhol e francês nos ensinos básico e secundário. Nos anos 90, foi requisitada pelo Instituto Camões para o Instituto Superior de Educação da Praia, Cabo Verde, atual Universidade de Cabo Verde, onde esteve estes 2 anos letivos. Passou também um ano sabático em Luanda, Angola, para a conclusão do seu projeto, a língua portuguesa e o seu ensino em Cabo Verde e Angola. Parabéns! Conta-nos um pouco sobre estes trabalhos.
Foram experiências muito interessantes, enriquecedoras e também marcantes profissionalmente e, como é óbvio, também pessoalmente. Um ano antes de partir para Cabo Verde, tinha descoberto a literatura cabo-verdiana e o crioulo de Cabo Verde, que já conhecia um pouco através da música cabo-verdiana, mas pude aprofundar através da leitura de estudos científicos sobre os crioulos em geral e sobre o cabo-verdiano em particular. O conhecimento sobre o funcionamento desta língua e as presumíveis zonas de dificuldade da aprendizagem do português permitiram-me delinear um projeto de investigação para implementar durante uma licença sabática solicitada à Universidade de Aveiro. No entanto, tive o privilégio de viver e lecionar na cidade da Praia, em Cabo Verde, através da requisição feita pelo Instituto Camões, o que me permitiu realizar com mais tempo e segurança o projeto. Lecionei várias disciplinas de âmbito didático, mas também linguístico. Colaborei com o Centro Cultural Português, Instituto Camões, na Praia. Fiz algumas ações de formação pelas ilhas para professores, a convite de cada escola, de cada Ministério da Educação de Cabo Verde. E a minha sabática foi guardada para um pouco mais tarde, quando fui para Luanda, Angola, desenvolver a segunda parte do projeto relativo a Luanda e Angola. Portanto, em Luanda estive fisicamente no Centro Cultural Português, Instituto Camões, mas em colaboração com o Instituto Superior de Ciências da Educação. Fiz algumas palestras, orientei monografias de licenciatura e fiz a minha investigação sobretudo. Tive também acesso nestes dois espaços a literatura sobre línguas bantu, sobretudo sobre o quimbundo, a língua angolana mais falada em Luanda. O projeto pretendia descrever a competência linguística dos estudantes do ensino superior, quer em Cabo Verde, quer em Angola, Luanda, para interpretar as dificuldades deste público na aprendizagem da língua portuguesa. O conhecimento do funcionamento da língua materna dos estudantes é importante, se bem que as dificuldades linguísticas não advêm unicamente da influência das línguas maternas. Como resultado brevíssimo, refiro que os aspectos mais problemáticos foram os sintáticos, nomeadamente a seleção inadequada da preposição e o uso do indicativo em contextos em que é obrigatório o conjuntivo. Curiosamente, este último aspecto também se encontra. Constato que, e é apenas uma constatação pessoal, que em Portugal e também os jovens, ou os mais jovens, têm tendência, e locutores nativos do português, têm tendência a não utilizar o conjuntivo morfológico e substituí-lo pelo indicativo. No português do Brasil, encontro também algumas realizações deste tipo. Será que é uma simplificação da língua portuguesa? Será que futuramente será a norma este desaparecimento do conjuntivo? Não sei. Só o tempo dirá. Obrigada.
Agora vamos diretamente ao Acre.
Shelton Lima de Souza. Muito bem-vindo ao 34º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Muito obrigado pelo convite, professora Gisele Mendes. Tudo bem? Bom, eu nasci na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, que fica na região nordeste do Brasil. Embora eu tenha nascido nessa cidade, muito pequeno, com cerca de 6 anos de idade, minha família decidiu morar em Brasília, capital do Brasil. Então, praticamente, eu só nasci em Fortaleza, tendo em vista que boa parte da minha vida, a infância, a adolescência e parte da vida adulta se deu em Brasília. No ano de 2002, nos mudamos mais uma vez para uma cidade vizinha a Brasília, já no estado de Goiás, chamada Águas Lindas de Goiás. Fica bem pertinho de Brasília. Como é uma cidade muito próxima a Brasília, toda a minha carreira escolar se deu em escolas brasilienses. Estudava em escolas em Brasília. Foi nesse ano, 2002, que comecei a cursar a graduação em Letras, Português do Brasil como segunda língua, a nível de licenciatura, na Universidade de Brasília. Esse curso é destinado a formar professores de português para lecionar essa língua a pessoas que não têm português como língua materna, ou seja, pessoas estrangeiras, e para pessoas que nasceram no Brasil, mas que não têm o português como língua materna, como, por exemplo, pessoas indígenas, tendo em vista que no Brasil são faladas mais de 180 línguas indígenas, e pessoas surdas que podem ser usuárias de Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou outra variedade de línguas de sinais. Então, durante a graduação, né, durante esta graduação, eu comecei uma pesquisa com uma língua indígena, essa língua é chamada Aquenxerente. É uma língua da família G, do tronco macro-G, falada no norte de Tocantins, que fica na região norte do Brasil. Eu comecei a estudar a fonologia dessa língua sob orientação da professora Daniele Marcelle Granier. Após me formar, em 2006, eu entrei para o mestrado também na UNB, né, Universidade de Brasília, ainda para continuar estudando a fonologia do Aquenxerente, também sob orientação da professora Daniele. Na mesma época que entrei no mestrado, cursando o mestrado, eu prestei um concurso público para ser professor de língua portuguesa na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, sendo aprovado. Então, concomitantemente ao mestrado, eu lecionava língua portuguesa a turmas do ensino fundamental e médio na cidade de Águas Lindas de Goiás. Foi assim que comecei a docência. Após terminar o mestrado, em 2008, eu continuei lecionando português na mesma escola em que já estava, prestando dois concursos para ser professor de linguística em duas universidades brasileiras no ano de 2010. O primeiro concurso que prestei foi para a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, em maio de 2010, sendo aprovado, e o segundo foi para a Universidade Federal do Acre, em julho de 2010, também fui aprovado. De maneira interessante e engraçada, fui convocado a assumir o posto nas duas universidades. Ao mesmo tempo, optei para vir ao Acre, no norte do Brasil, para ser professor de linguística na UFAC, universidade em que estou desde setembro de 2010. Então, na UFAC, leciono linguística nos cursos de letras, que têm quatro habilitações. Letras portuguesas, letras inglesas, letras espanhol, letras francesas e letras libras, todos a nível de licenciatura. Os cursos de letras no Brasil, a nível de licenciatura, são para formar professores de línguas, seja para professores de português como língua materna, que é o caso da UFAC, seja para formar professores de outras línguas, como inglês, francês, espanhol e libras, que é a língua que eu citei anteriormente, falada pelas comunidades surdas no Brasil. Como eu disse, eu leciono disciplinas da área de linguística nas quatro habilitações mencionadas, mas atuo mais assiduamente nos cursos de letras português e letras libras. Paralelamente à minha atuação como professor nos cursos de letras, todos os anos eu ofereço cursos de português como língua adicional a falantes de outras línguas, sendo que desde 2018 sou coordenador do posto aplicador do exame CELPE-BRAS na UFAC. Esse exame é composto por provas de proficiência em português como língua estrangeira para pessoas estrangeiras que queiram usar o resultado do CELPE-BRAS para diferentes finalidades, sendo uma dessas finalidades a obtenção da cidadania brasileira.
Você é membro do Grupo de Trabalho Estudos Linguísticos na Amazônia, ELIAB, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Letras, Prof. Letras da UFAC, e coordenador do Polo Aplicador do Exame CELPE-BRAS e INEP, também na Universidade Federal do Acre. Algumas das suas principais áreas de atuação são a relação entre língua, linguagens, identidades e alteridades, teoria e análise de línguas, principalmente de línguas indígenas brasileiras. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e os seus próximos projetos acadêmicos.
Além do programa Prof. Letras que você citou, eu sou professor permanente no programa de pós-graduação em Letras, Linguagem e Identidade, que é o PPGLI, na UFAC. Antes de estar nesse programa, como eu entrei na UFAC somente com mestrado, no ano de 2004 eu me ausentei dessa universidade para cursar doutorado em Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse doutorado, tive a oportunidade de estudar outra língua indígena, além do Aquenxerente que mencionei, que foi a língua Jaminawa, chamada de Nukutsan pelos indígenas. Essa língua é falada pelo povo Jaminawa. Na oportunidade, estudei a sintaxe dessa língua a partir da perspectiva da gramática gerativa. Durante o doutorado, na UFRJ, eu comecei a me preocupar, além do tema da minha tese, claro, com questões sociais que envolviam os povos indígenas do Brasil e como as línguas faladas por esses povos se interrelacionam com questões sociais que envolvem esses sujeitos, como aspectos linguísticos e identitários, por exemplo. Também aprofundei meus estudos em Libras por meio de cursos específicos. No ano de 2019, tive oportunidade de entrar para o grupo de trabalho Estudos Linguísticos na Amazônia Brasileira, o ELIAB, que é um GT da ANPOL, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Nesse GT, compartilho com meus colegas os resultados de pesquisa que venho desenvolvendo sobre a gramática da língua jaminawa e sobre questões identitárias que são construídas por meio dessa língua e do português que é falado pelos sujeitos desse povo. Tendo em vista que, além do jaminau, esses indígenas também falam português e, a depender da região em que estão localizados, no estado do Acre, por exemplo, são falantes também de espanhol. Assim, como eu disse, as minhas pesquisas são voltadas para analisar questões linguísticas e sociais que envolvem povos indígenas, com foco atualmente no povo jaminawa e também na pesquisa e ensino de português como língua adicional, que tem relação com minha formação a nível de graduação.
O terceiro entrevistado deste 34º programa O Mundo da Língua Portuguesa fala conosco diretamente de São Luís do Maranhão.
Nathaniel Mendes da Silva, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, queria primeiro agradecer aí, Gisele, pelo convite, né, para falar de um assunto que nos toca, nos une, que é a língua portuguesa. Queria saudar todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito bom saber que há pessoas interessadas aí nesse tema tão importante para nós. Bom, eu nasci há 40 anos, na cidade de São Luís, do Maranhão. São Luís é a capital do Maranhão, uma cidade que fica no Nordeste brasileiro. É uma região que tem litoral, eu acho importante falar isso, né? Que a minha formação é também muito influenciada pela praia, pelo mar, né? Desde opções de lazer, quanto gastronômicas, e eu acho que isso nos forma também. Então, morar numa região que tem mar me constitui como ser também, né? Então, quando eu viajo, encontro outras paisagens que tem mar, me sinto em casa. Bom, e a história como docente, né, começou ainda muito cedo, né, aos 17 anos, quando ingressei na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Letras, sem o desejo de ser docente, embora fosse um curso de licenciatura. E aí ingressei muito interessado em aprender mais sobre língua estrangeira, no caso, a língua inglesa. E aí, no decorrer do curso, fui me dando conta que estava fazendo uma licenciatura, me preparando, portanto, para ser professor. E aí, durante essa preparação, esses estudos, fui me apaixonando por literatura, né? Fui me apaixonando pela língua portuguesa e meio que mudei a rota aí, né, daquele interesse inicial por língua estrangeira. E aí fui para a língua portuguesa, muito influenciado pela literatura, né? Não só de autores brasileiros, né, mas autores portugueses, brasileiros, africanos. Quando eu falo africanos, estou falando especificamente, né, foi o autor que eu mais li na graduação, que foi o Mia Couto. Então, foram influências aí importantes para mim. E quanto à importância da língua, ela é a minha matéria-prima de trabalho, né? Eu vivo da língua portuguesa, né? Eu vivo de tratar de seus aspectos, não só gramaticais, mas principalmente estéticos, né? Trabalhar a perspectiva da literatura, a perspectiva de humanização, né, por meio da literatura. E aí a minha matéria-prima é essa maravilha que nos une, a última flor do laço, para citar Olavo Bilac.
É doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e tem a sua atuação académica no Instituto Federal do Maranhão, nas áreas de Ensino de Literatura e Formação Humana, TIC e Educação Cultura Digital, entre outros campos de pesquisa. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e dos seus próximos projetos ainda para 2023.
Bom, quanto aos trabalhos acadêmicos, né, o mais recente foi da minha tese de doutoramento, né, doutoramento que eu realizei na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. E aí eu trabalhei com doutoramento em ciência da educação, né, com especialidade em tecnologia educativa. E aí eu trabalhei com estudantes do ensino médio, né, como se chama no Brasil, ou secundário, como se chama em Portugal. Trabalhei com estudantes, do ensino médio, matriculados no IFMA, né, que é a instituição onde eu trabalho, que fica em São Luís. E foi um trabalho desenvolvido na vigência do ensino remoto, né, das aulas online. E assim, um resultado mais expressivo contraria uma visão que me parece hegemônica, que é uma ideia que circula assim com alguma frequência, né, tanto em meios mais formais, acadêmicos, quanto em meios informais, nas redes sociais, por exemplo, né, de que as tecnologias elas devem ser utilizadas, né, para dar mais ludicidade, para ser divertida, etc. E aí o trabalho evidenciou que as tecnologias não são, né, para o ensino de literatura, subterfúgios lúdicos, né, que abrandam ou falseiam as dificuldades e os desafios que são inerentes à própria leitura dos textos, né? Mas uma linguagem que pode colaborar para o aprofundamento da experiência literária, porque eu acho que é isso que nós queremos, né, enquanto professores. E quanto aos novos trabalhos, né, além do trabalho com minhas amigas Gisele Mendes e Adriana Araújo, né, que faz um trabalho que a gente está com a ideia de fazer, que aproxima a gestão de pessoas e leitura de textos literários, né, uma ideia que eu não vou me aprofundar aqui, convido os ouvintes a ouvir o programa anterior, que minha amiga falou muito bem, né, destacou essa ideia. Mas além desse, estou com um propósito de discutir o processo de criação do texto ficcional, em verso e prosa, né? Para isso, contar com um depoimento, com a presença de um colega, professor e escritor pernambucano, chamado Alexandre Souto Maior. Então, nós estamos conversando ainda, né? Mas é o que eu pretendo fazer, conhecer mais o processo de criação literária, dialogar com o escritor para saber como é que ocorre esse processo, debater parâmetros, perspectivas, né, sobre a criação literária, né, ver a repercussão dessa literatura que é produzida agora, né, tanto lá no cenário pernambucano, mas brasileiro, e assim continuar contribuindo para o enriquecimento da nossa língua, né, tão querida por todos nós. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de abril?
Ana, vamos ouvir a canção Nem Parece, da banda pernambucana Mombojó. Som na caixa!
Eu acho que essa letra pode gerar muitas atividades para as aulas de PLE. Não é assim, Gabriela?
Pode sim, Maria João. Para essa canção, me ocorre que o professor pode aproveitá-la para explicar sobre o uso da palavra nem, pois apesar de ser pequenina, algumas vezes ela pode causar confusão das grandes aos alunos estrangeiros, já que, dependendo do contexto, ela pode ter uma função e um significado diferentes. Na canção, temos exemplos claros de frases em que é usada como um advérbio de negação, como sinônimo de não. Nem parece que eu quis chorar, por exemplo, tem o sentido de não parece que eu quis chorar. Mas e na frase, isto é duro que nem uma pedra? Pois esse que nem serve para fazer uma comparação. Seria o mesmo que dizer, isto é duro como uma pedra. Outro caso, uma pessoa diz, não gosto do inverno. E a outra responde, nem eu. Neste caso, esse nem tem o sentido de também não ou tampouco. Esses são apenas alguns exemplos de casos em que o nem aparece e pode gerar dúvidas. Seria interessante preparar um material com mais exemplos tirados de notícias, discursos, conversas, etc. E depois de explicar os possíveis significados, pedir que os alunos classifiquem esses exemplos a partir da função do nem em cada um deles.
E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Aqui estou. Hoje a dica é conhecer uma página web que fala dos inúmeros festivais e eventos culturais da região do Algarve, aqui não tão distante do estúdio da Rádio Olavide, já que Sevilha tem essa cercania tão buena com o sul de Portugal. Mesmo quem não mora perto desta maravilhosa fronteira, pode seguir a página www.algarvefan.com/es/concerros-algarve/festivales-algarve e acompanhar o melhor calendário sobre festejos, artesanato, gastronomia, história e cultura dessas cidades do Algarve.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. E já sabem que cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Ana, anda cá!
Obrigada, Gisele. Olhem, hoje partilho uma página web muito interessante que divulga um lindo e necessário projeto ambiental que merece muitos parabéns e divulgação. Falo de projetos apresentados e desenvolvidos por alunos de escolas públicas brasileiras e que foram selecionados na premiação do Desafio Criativos da Escola, que reconhece iniciativas transformadoras protagonizadas por crianças e adolescentes do Brasil. Muitas atividades foram interrompidas durante a pandemia, mas estudantes e educadores nesta fantástica iniciativa têm feito um excelente trabalho de preservação ambiental rumo a um futuro em que o ser humano possa coabitar o planeta com outras espécies de forma sustentável.
Que projeto ambiental exemplar, Ana!
É verdade, Maria João. Oxalá tivéssemos mais projetos assim. Cito um destes projetos, por sinal do estado natal da nossa companheira Gisele, já que é um trabalho da cidade de Imperatriz, no sul do Maranhão. É o projeto Tríplice Coroa. Os estudantes do Colégio Militar Tiradentes II perceberam que o rio Tocantins, utilizado como importante meio de comunicação e transporte, estava sendo afetado pelo acúmulo de lixo em seu leito. Isso porque a própria população ribeirinha não tem suporte adequado para a gestão correta de resíduos. Por isso, eles desenvolveram um aplicativo para trazer informações e instruções às pessoas da região sobre formas de reciclagem e compostagem. Para saber mais sobre estes trabalhos ambientais feitos por crianças e jovens, acessem lunetas.com.br/projetos-meio-ambiente-crianças-jovens.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, brilha!
Obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 34º programa, falo de uma inesquecível escritora brasileira cujas obras apresentam elementos folclóricos e valorizam a cultura regional. Seu livro mais famoso é o romance Água Funda. Estou falando de Ruth Guimarães. Ela nasceu no dia 13 de junho de 1920, na cidade de Cachoeira Paulista, em São Paulo, e fez faculdade de Filosofia e Letras na Universidade de São Paulo. Escreveu livros, fez traduções, trabalhou como professora e também foi secretária da Cultura em sua cidade natal. A romancista, que faleceu em 21 de maio de 2014, em Cachoeira Paulista, é uma das principais escritoras negras brasileiras. Seu romance Água Funda, publicado em 1946, possui traços de realismo fantástico, além de valorizar a cultura regional do sul de Minas Gerais.
E qual é a dica da leitura de hoje no Litera Preta, Elizabeth?
Olha, Maria João, indico aos nossos ouvintes a leitura da obra Água Funda. Este romance tem como espaço narrativo a fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água e a cidade de Pedra Branca, no sul de Minas Gerais. O tempo da narrativa é o final do século XIX e o início do século XX. A fazenda é de propriedade de Sinhá Carolina, mulher que mantém uma produção de cana-de-açúcar. Ruth Guimarães apresenta neste livro questões culturais, morais, sociais, de gênero, de classe e de raça. Veja mais sobre Ruth Guimarães em brasilescola.uol.com.br/literatura/ruth-guimarães.htm.
Valeu, Elizabeth! E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia de abril?
Uma excelente notícia, Gisele. O Estatuto Colonial dos Povos Indígenas no Brasil é o ponto de partida para uma conversa com Pedro Cardim, no primeiro episódio de Xan Talks, um podcast para ouvir ciência. Pedro Cardim é professor associado com agregação no Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa. Trabalhando no âmbito dos estudos ibéricos e ibero-americanos, ele investiga a história do colonialismo e história constitucional na época moderna. O CHAM, Centro de Humanidades, é uma unidade de investigação interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e à Universidade dos Açores, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Podem ouvir o CHAM Talks no YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcast, Mixcloud e Stitcher. Conheça mais sobre este projeto na página chan.fcsh.unl.pt.
Por aqui fica o nosso 34º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook. E na Fonoteca da Rádio Olavid, já sabem, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até maio.
Tchau, tchau, pessoal.
Voltamos em maio com muitas novidades no ar. E não deixem de olhar a letra da música do Bloco Lala Canta na nossa página no Facebook.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Vemo-nos em maio.
O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar.